Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Ao mesmo tempo que doenças como sarampo retornam ao Brasil e demandam maiores investimentos em saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde, precisa lidar com o subfinanciamento do seu sistema. De acordo com especialistas, o problema se agrava com a PEC 95, emenda constitucional, que congela, até 2036, os gastos federais com a saúde. Com isso, as despesas passam a ser corrigidas apenas pela inflação do ano anterior. O impacto do teto de gastos se soma a outra realidade no país. Desde 2014, pelo menos 3 milhões de pessoas deixaram de ter planos de saúde por causa da crise econômica, segundo a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse grupo, que pouco usava o SUS, passou a depender dele. No último programa da série Por Dentro do SUS, conheça os desafios para a sustentabilidade do sistema na reportagem de Letícia Pequim.
Reportagem especial.
Na Constituição de 1988, o artigo 204 garante que o SUS seja financiado pelo Orçamento da Seguridade Social mediante recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de contribuições sociais, como a dos trabalhadores e empregadores pagas sobre a folha de salário. Porém, a professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Eliola Gurgel, afirma que esse preceito não foi praticado.
Esse preceito que está na Constituição, no entanto, nunca foi praticado completamente. Desde que a Constituição foi promulgada, várias revisões vêm sendo feitas e, ao longo dessas revisões, uma das lutas foi definir o que seria a responsabilidade do nível federal, estadual e municipal no financiamento da saúde. Em 2000, se definiu que os municípios iam ser responsáveis por 15% do financiamento da saúde, os estados em 12% da sua arrecadação, e o nível federal vem sendo uma dura batalha para definir o que era a responsabilidade do nível federal até o limite, em 2016, da emenda 95, que congelou o gasto federal em saúde.
Para este ano, o orçamento previsto com o contingenciamento dos gastos da saúde é de 123,45 bilhões. A maior parte desses recursos é destinado para assistência hospitalar e ambulatorial, que recebe cerca de 49 bilhões de reais. A assistência básica vem em segundo lugar, com cerca de 19 bilhões. Os dados são do portal de transparência do governo federal. O professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, o Naito Pinambás, afirma que o limite de gastos somado ao subfinanciamento já existente do SUS tem provocado um desabastecimento de todas as áreas da saúde.
Está impactando na questão dos medicamentos e na contratação de pessoal, renovação de contratos, pagamento de aluguel de unidades básicas de saúde, por exemplo. São questões básicas. Então, por exemplo, essa crise que nós estamos vendo do sarampo, né, a própria questão da controle de epidemias, endemias, né? A gente tem pouco agente comunitário de saúde fazendo vistoria nas casas, tem pouco com redução, né, da sala de vacinação no Brasil, tem menos acesso à vacinação, ou então a fila para vacinar aumenta, as campanhas de vacinação são mais reduzidas, tem que impactar em toda a cadeia de cuidado.
A professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Elza Mello, também alerta sobre o estado crítico do Brasil com as doenças atuais, no momento do congelamento de gastos.
Se ela congela em 20 anos, isso para a saúde é mortal. Nós chamamos essa EC de EC da morte. Por quê? A saúde é sempre um processo dinâmico. Ela modifica, as doenças aparecem. Por exemplo, nós temos hoje muitos casos de hanseníase, de tuberculose, nós temos leishmaniose, e sem contar aquelas doenças que seriam as doenças esperadas da modernidade, que a gente chama de doenças não transmissíveis, ou doenças crônico-degenerativas, que são as doenças do coração, dos cânceres. Veja bem, nesse momento, nós temos um quadro no Brasil em que as duas doenças se acumulam e o orçamento está congelado.
A Constituição brasileira garante o direito ao atendimento gratuito de saúde por todo cidadão, sendo ele brasileiro, turista, estrangeiro ou imigrante. Lembrando que denúncias, críticas ou reclamações podem ser feitas na Ouvidoria Geral do SUS, pelo número 162. Letícia Pequim para o Saúde e Consciência.
E a série Por Dentro do SUS está chegando ao fim. Se você perdeu algum programa da semana, não tem problema. Todas as edições estão na internet. Acesse www.medicina.ufmg.br/rádio. Com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa, esta série foi produzida por Letícia Pequim. Eu sou a Carlos Camiliati. Saúde e até segunda.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.